na reta final dos trabalhos antes do recesso parlamentar. Senadores tentam um acordo para conseguir votar o pacote anticrime ainda este ano. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, pacote que reúne parte da proposta apresentada no início do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e trechos do texto elaborado pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A matéria traz mudanças na legislação penal, é isto que vamos discutir aqui, vamos entrar nos detalhes desse pacote, como aumento de penas, novas regras para a progressão de regime de condenados, que acabou sendo aprovada pelos deputados sem polêmicas, né, que dificultariam o avanço da proposta. Os temas polêmicos são prisão após condenação em segunda instância, o plea bargain que prevê redução de penas de acusados que confessarem ter cometido crime, e o excludente de ilicitude que protegeria agentes de segurança que, por violenta emoção, cometessem excessos no exercício da função. Eu vou conversar com o professor doutor Davi Teixeira de Azevedo, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Um prazer falar com você.
Vamos falar um pouquinho dessas mudanças na legislação penal. São muitos detalhes, muitos assuntos, mas é importante a gente dizer aqui que quando a gente está falando de Código Penal, de crimes, são diversos crimes, os crimes que conhecemos, né? Homicídios, tráfico de drogas, crimes da área financeira, crimes do colarinho branco, enfim, é um pacote que, se houver mudança, vai afetar diversos tipos de crimes. Então, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre esse pacote, que é uma proposta lá do início do ano. São 10 meses de discussão. E ele é muito polêmico, professor. Por isso, tão difícil de ser aprovado?
Trata-se, sim, de um pacote polêmico que teve um largo debate, encontrando o governo e Moro alguma dificuldade para a sua aprovação. Nos seus elementos essenciais e no que pretendia o governo, pretendia Moro, o projeto, ele perdeu muito. Ele foi como que dessecado, né? Desidratado. Eu entendo até que, em alguma medida, o projeto anticrime acabou se tornando um projeto anti-Moro, né? Então, essa é a avaliação que faço.
Agora eu gostaria de entrar nos detalhes, professor, que é sobre essas mudanças na legislação penal, como aumento de penas, por exemplo, constam no projeto aumento de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento da pena de prisão no país, aumento de pena de homicídio simples, se envolver arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Passa de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Tem uma alteração também na liberdade condicional, que dependerá de o condenado não ter praticado falta grave. E o projeto aumenta também o número de casos considerados como crimes hediondos e dificulta o direito à progressão de regime, que vai depender do tipo de crime. Muito bem, é um pacote que tenta aumentar a pena, né? Endurecer, digamos assim, a punição para os crimes. Como é que o senhor vê essa? É essa a tendência no mundo? É o que o país deseja, a maioria quer no Brasil? Essa é uma tendência forte? Como é que o senhor vê essas mudanças?
A tendência à punição é uma tendência conatural ao ser humano. Nós temos no coração e na alma uma espécie de tendência de vingança, né? O projeto vai nessa direção. O projeto não caminha no sentido de solucionar o problema da criminalidade e resolver a questão de raiz, as causas da criminalidade. Ela parte simplesmente para a solução ou busca minimizar os seus efeitos. Não é aumentando as penas, não é endurecendo a progressão de regime, não é inviabilizando algumas possibilidades de saída do sistema prisional que se vai resolver um problema de natureza social, um problema de natureza ligado à educação, um problema cultural, não vai se resolver. Entendo que se trata de uma espécie de cosmético. Se quer dar a aparência de que se está a fazer alguma coisa e a resolver o problema da segurança e dar uma resposta ao medo da população. Não se combate um câncer neurológico de cabeça ministrando algum remédio para tirar a dor de cabeça. Tem que ser a causa. E o projeto não vai. Então, o endurecimento de penas nunca significou a proteção efetiva de bens jurídicos e nunca significou a maior segurança à sociedade. Se virmos aí os últimos 10, 15 anos, o nosso sistema penal, ele caminhou num progressivo endurecimento da pena, aumento, né, das possibilidades de intervenção na liberdade individual, construção mais de presídios, e nem por isso a criminalidade diminuiu, aliás, ela aumentou exponencialmente. Os presídios, a ordem de 2-3 vezes que se aumentaram o número de presídios, a criminalidade decuplicou. Se perguntarmos a qualquer membro da comunhão social se se sente mais seguro hoje do que há 10 anos, a resposta será absolutamente negativa. Não há um sentimento de segurança, mas sim de insegurança. O projeto não vai trazer e atender essa demanda de segurança. Vai nos dar uma aparência de segurança, uma falsa sensação de segurança.
E agora os pontos polêmicos, professor, que são em relação à prisão após condenação em segunda instância, que está em discussão por instrumentos diferentes, né, na Câmara e no Senado, um assunto que já foi definido pelo Supremo. O plea bargain, que prevê a redução de pena de acusados que confessarem ter cometido determinado crime, e tem o excludente de ilicitude. São pelo menos 3 pontos considerados polêmicos e eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre estes assuntos, né? Especialmente a prisão após condenação em segunda instância. O Congresso pode mudar completamente o que o Supremo decidiu?
Não pode. Foi retirada do projeto do Moro a prisão em segunda instância e a Câmara fez bem. Uhum. Se aprovada a prisão em segunda instância, ela sofreria de uma completa inconstitucionalidade. Como é inconstitucional o projeto 166 de 2018, que está em trâmite no Senado agora e tem de se votar rapidamente, que permitiria essa prisão em segunda instância? Isso é inconstitucional. Se aprovado esse projeto, uma arguição de constitucionalidade no Supremo, depois da decisão recente deste ano, declarará inconstitucionalidade. Não é por aí, muito me admira Moro afirmar que a prisão em segunda instância pode ser tratada nas duas casas, né? Pelo projeto 166, que trata da prisão em segunda instância, e da PEC 199 de 2019, que aí sim vai alterar o texto constitucional. Aqui é o caminho correto, este é o modo constitucional de se tratar o problema. Quanto ao plea bargain, não é da tradição do nosso sistema jurídico, diferentemente da filosofia e filosofia jurídico penal e processual pragmática e utilitária dos americanos, é outro sistema, o sistema não é da common law, o nosso sistema é da lei escrita, da civil law.
Explica um pouco isso, professor, para o ouvinte entender do que a gente está falando exatamente.
As soluções dos conflitos pela prática de infrações criminais nos Estados Unidos são resolvidos mediante os conflitos são resolvidos mediante acordo entre o Ministério Público, entre réu, em que se negocia a assunção de culpa por uma pena menor ou exclusão de pena, se confessa um crime dele, se não tem a responsabilidade, mas com a indicação de outros crimes de que tenha participado, outros autores. Ou seja, o que se busca nessa negociação é uma utilidade. Qual é a utilidade? Evitar o processo, gasto, tempo, né? Esse não é do nosso sistema. Nós não temos essa cabeça. O brasileiro tem uma cabeça de equilíbrio, de simetria. Culpa, fez o mal, tem de sofrer o mal. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e sistema em que não há lei, mas precedente, há lei, né? Mas em geral são decididos mediante precedentes judiciais, a cabeça é outra. É certo que nós temos aqui a Lei 9099 e 95, que permite algumas soluções consensuadas para crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos na transação penal, ou cuja pena mínima não seja superior a 1 ano na suspensão do processo. Então, de algum modo, nós já temos uma solução bem, digamos, caseira ou afeita a nossa cultura jurídica. Penso assim que foi retirado. Agora, penso também que foi de maneira muito adequada retirada a questão do excesso doloso, o excesso culposo na legítima defesa, retirada essa permissão, né, de exclusão da ilicitude, não exclusão, mas o perdão judicial ou diminuição de pena. Você imagina que o excesso doloso num crime é quando alguém vem com um pequeno canivete, eu desfiro 7 tiros no rosto da vítima. Ou quando alguém me ofende a honra, eu com uma faca esfaqueio. Sim, há uma situação de legítima defesa que estão me ofendendo um direito, direito à honra, direito à vida, direito à integridade física. Mas tudo tem que ser feito dentro de uma proporção, não pode haver excesso. Se esse excesso é intencional, entende-se que quem está se defendendo passou o terreno da defesa e quer matar, quer ofender. Imagina que a lei permitia este excesso em caso de excusável medo, né? Surpresa ou violenta emoção. Imagina se um agente público, se um policial, pode estar debaixo de uma violenta emoção ou de uma excusável, né, surpresa ou medo. Os homens são treinados para não ter medo. São treinados para agir e não estar mediante surpresa, são treinados para controlar a emoção. Haveria, sim, portanto, uma permissão aí da prática de infração criminal, como haveria a permissão no caso da legítima defesa acima de outrem, a iminência de uma agressão quando houvesse um conflito armado.
Então, assim, só acha prudente que isso tenha sido retirado?
Acho prudente que tenha sido retirado, sim, do projeto. Me pareceu adequado, mas arriscado, o aumento da pena de 12 para 30 anos, portanto, um aumento muito significativo do crime de homicídio praticado mediante arma, né, de uso restrito proibido. É certo que se quis alcançar aquelas armas do exército, né, verdadeiras armas de combate aberto, de guerra, que traficante usa, mas também é verdade que existem algumas armas menores, pistolas e etc., que são de uso restrito. Neste caso, quando um particular que não pertence a nenhuma organização criminosa, mas por algum motivo tem uma arma dessa natureza, aí me parece haver um exagero.
Agora, professor, gostaria de aproveitar os minutinhos que nos faltam aqui, ou que nos restam, para a gente abordar. A gente tenta também, de alguma maneira, analisar o que está sendo feito, com base, né, em estudos ou na lei, no caso aqui na lei, na Constituição, e também fazer sugestões. Então, qual é a tendência na sua avaliação? Qual é a tendência mundial? Nós temos que seguir o que se faz lá fora, temos que encontrar soluções para a nossa realidade, para os nossos problemas. E qual seria a sugestão no sentido de... E se é que o senhor concorda com a ideia de fazer, se é necessário fazer, sim, mudanças, ainda que não com exatamente com as propostas apresentadas, mas mudanças na legislação penal no Brasil?
Eu penso que a própria legislação do pacote anticrime, quando eu digo que foi, de algum modo, transformou em antimuro, traz coisas interessantes. Não se faz política criminal ferindo direitos fundamentais. Não se faz política criminal apenas para punição. Se faz política criminal, sim, para proteção de bens jurídicos e resolução, né, de um problema de uma maneira geral. No mundo há, sim, uma tendência ao incremento de penas e endurecimento do sistema penal, isso desde os atentados, né? As torres gêmeas e com relação basicamente a terrorismo e organizações criminosas, existe sim essa tendência. Mas a nossa legislação penal já é muito dura. Com relação ao crime de corrupção, se formos ver a legislação espanhola, a legislação alemã, tem penas máximas de 5, 6 anos, e as nossas penas aqui são de 12 anos, por exemplo. A legislação precisa ser alterada, sim, mas precisa ser alterada dentro desse equilíbrio entre o interesse social e a proteção do cidadão, porque senão nós podemos ser, de algum modo, em algum dia, uma outra vítima do sistema. Existe, com a inclusão de normas ligadas à prisão processual, por exemplo, um texto diz que o juiz vai ter que fundamentar e bem fundamentar a prisão preventiva. Isso foi um defeito da Lava Jato. O juiz não pode decretar a prisão preventiva com base unicamente em delação premiada. Isso foi o defeito da Lava Jato.
Uhum.
Criou-se o juiz de garantias, ou seja, um juiz, Moro e outros na Lava Jato, que determinavam e autorizavam medidas cautelares, prisão, busca e apreensão, ficavam comprometidos com seu pré-juízo, e quando iam sentenciar o feito, estavam como que contaminados. O juiz de garantia implicará num juiz prévio, que analisará todas as cautelares, mas ele não é o juiz do processo. O juiz do processo é outro que poderá rever essas decisões cautelares no prazo de 10 dias quando oferecida a acusação. Portanto, o que me parece é que o projeto ficou muito bem, muito mais equilibrado do que vinha. Aumentou-se a pena para 40 anos, embora a justificativa seja errada, a comissão do Alexandre de Moraes diz as pessoas estão vivendo mais hoje. Isso nunca deve justificar aumento de pena, né? Mas sim outras finalidades, de prevenção de delitos e etc. Mas o projeto parece-me que ficou mais equilibrado, ainda que de algum modo desidratado, com relação àquele originalmente apresentado pelo governo.
Eu agradeço os esclarecimentos, a análise aqui, as reflexões sobre esse assunto, que é complexo. Professor Davi Teixeira de Azevedo, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada, viu, por sua contribuição mais uma vez, professor.
Nada, um prazer conversar com você e com os ouvintes.